RFI convida
Márcia Bechara.
Ele participou do Festival Camping, do Centro Nacional da Dança aqui na França, com o espetáculo Orage. Performer, bailarino, coreógrafo, criador, Calixto Neto vem de uma formação de teatro no Recife, com passagens pela dança contemporânea, com a companhia Lia Rodrigues e também com a Escola Livre de Dança da Maré no Rio de Janeiro. E um mestrado exerce em Montpellier, no sul da França. Bonjour, boa tarde, Calixto. Seja bem-vindo.
Obrigado, boa tarde.
Vamos começar falando de corpos minoritários, corpos de minorias. Seu trabalho tem a ver com isso. Eu tenho visto muitas ativistas brasileiras, negras. Djamila Ribeiro, Áurea Carolina, a gente pode falar da própria Marielle Franco.
Sim.
E que são mulheres que trabalham esse corpo feminino de uma maneira política, de uma maneira muito interessante. Não exatamente dançarinas, mas que trabalham nisso em outro lugar.
Sim.
Eu queria saber da masculinidade negra. Ela, como é essa construção desse corpo, na sua opinião? Como você trabalha isso? Se existe essa pesquisa no seu trabalho? Se esse corpo negro ainda vem cheio de clichês ou não? Como que é isso?
Eu acho que o corpo negro, talvez ele venha assim, cheio de clichê. Mas o meu trabalho ele é justamente nesse lugar da desconstrução desses clichês. Talvez colocar um marca-texto embaixo dos clichês para dizer, olha, esses clichês existem e eles precisam ser desfeitos. É bem legal você falar dessas feministas negras que estão fazendo um trabalho belíssimo no Brasil, porque elas são fonte para mim também de reflexão. Eu sigo essas pessoas e eu estou sempre lendo o que elas estão produzindo, porque o trabalho, além de todo o aparato teórico que alimenta o trabalho, tem todo esse aparato do mundo virtual, da vida real, da vida do mundo que está ao meu redor, das coisas que me acontecem. Tem essa dimensão biográfica, e nesse lugar da dimensão biográfica, eu acho que ele toca num corpo masculino, porque isso me toca, mas também nessa desconstrução do que é essa masculinidade, do que pode ser essa masculinidade, do que pode ser essa fragilidade masculina.
Negra.
Porque também é um lugar de muita projeção, né? Um lugar de muita de muito pressuposto. Então, como que eu posso
de
quebrar...
De preconceitos mesmo.
De preconceitos e
pré-ideias.
De ideias que já vêm assim, preconcebidas há muitos anos e que são reafirmadas, e que elas são reafirmadas nas coisas mais simples e sutis no meu dia a dia. E como é que eu posso... E surfando nessas ideias pré-estabelecidas.
É engraçado, porque nessa geração jovem a gente tem a liderança feminina negra. Cadê a masculina negra? Você vê?
Eu vejo pouco, mas eu não sinto falta. Eu acho que está bem na hora de ter uma mais liderança feminina, negra, de mais liderança trans, de mais liderança homossexual, de mais liderança minoritária. Obviamente que ter lideranças masculinas negras também é interessante, e elas existem e elas estão aí, mas eu acho que a gente precisa também bater palma e dessa vez passar o
bastão,
para essas lideranças que estão aparecendo de maneira não natural, porque tem muito trabalho, mas de maneira muito espontânea e verdadeira, né?
Vamos falar, esse trabalho é inspirado, de alguma forma, no trabalho da indiana Gayatri Spivak, com uma pergunta: os subalternos podem, enfim, dançar? Fala um pouquinho sobre isso.
Na verdade, o texto fala os subalternos, eles podem, enfim, falar. E é um texto fundamental para os estudos pós-coloniais. E no final, a resposta é: os subalternos finalmente eles não podem falar, não por uma questão física, né? Eles podem falar porque eles têm um aparato físico no corpo para falar, mas eles podem politicamente se posicionar em algum lugar e ter as suas vozes escutadas. E quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, e também, é importante lembrar que eu li esse texto junto com uma reflexão, a partir desse mesmo texto, de um trabalho de uma performer brasileira que mora agora em Amsterdã, se não me engano. Chama Pedra Costa, e um texto de Jota Mombassa, de Jurema Mombassa, que é uma teórica brasileira trans e negra, ativista incrível, que alimentou muito esse trabalho e que me fez pensar: será que esses corpos eles podem dançar? Será que qual é o espaço de dança desses corpos? Na verdade, o que me motivou nesse texto também é saber que o meu corpo ele pode sim dançar, porque eu tenho todas as potências, eu tenho saúde, eu tenho habilidades algumas. Mas qual é o meu espaço? Qual é o espaço que eu preciso criar para o meu corpo habitar?
Suas referências, a gente fala de afropunk, afrofuturismo, e o espetáculo chama Orage, que Rage é raiva em francês, mas
Ira.
faz também uma brincadeira com Orage, tempestade em francês. Eu queria que você me falasse rapidinho para a gente terminar nosso programa sobre isso, sobre esse conceito, sobre essa ideia.
Então, essa ideia da tempestade, ela me agrada muito porque é como se fosse uma chuva, como se fosse uma tempestade que é necessária que aconteça para destruir estruturas, destruir coisas que existem e que talvez a partir daí a gente construa coisas novas. E eu sou um comedor, né? Eu como, me alimento muito de várias referências. Então essa ideia de ter várias referências como o afropunk e o afrofuturismo me ajudou nessa construção de trabalhar essa ira.
Muito obrigada, Calixto Neto, pela sua presença aqui no RF Convida.
Obrigado você pelo convite.